Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente tratar de um assunto bastante importante, mas não deixa de ser espinhoso também, afinal de contas, tem uma relação internacional aí bastante dura aí contra a postura da produção aqui no Brasil, seja por uma questão de proteção ambiental, como eles querem pregar, ou seja apenas para proteção de mercados internos daqueles países. A gente não sabe exatamente o que que está acontecendo, mas de qualquer forma, a questão da sustentabilidade da agricultura brasileira é o nosso tema agora. Quem nos ajuda é o Ricardo Arioli, engenheiro agrônomo, consultor da Famato. Ricardo, que está com a gente direto lá de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Ricardo, ele continua tentando mostrar para o mundo, juntamente com outros brasileiros, que nós produzimos de maneira sustentável. E recentemente esteve lá em Belém com um grupo de chineses, né, Ricardo? Através aí do convite de uma ONG, para entender um pouquinho como é que chineses, paraguaios, argentinos e o próprio brasileiro estão vendo essa questão da relação da comercialização com a comercialização, o comércio internacional com a produção sustentável. O que que você vê? Como é que está essa situação hoje? Nós ainda somos alvo, Ricardo?
Bom dia, Alexander. Bom dia aí aos ouvintes, se é que podemos chamá-los assim aí do Notícias Agrícolas. Um grande abraço para vocês. Sim, nós somos vítimas ainda de uma campanha que muitas ONGs fazem contra o agronegócio, contra a produção agropecuária do Brasil, principalmente na Europa, né? Isso aí não mudou. Nós temos ido lá constantemente. A ProSoja Mato Grosso está lá agora com o presidente Galvão e uma equipe inteira lá para participar de reuniões, né? Mostrando a nossa sustentabilidade, que com certeza melhorou muito. E hoje, em função até dessa lei, que é talvez a mais demandante aí de proteção ambiental dentro das propriedades, talvez a única, né, mundial que tem isso. O Paraguai está tentando alguma coisa. Eles mostraram lá nessa reunião em Belém o caminho que eles estão trilhando, mas a pressão grande é contra o Brasil, né? E dentro do Brasil, é claro, Mato Grosso, Pará, que são os estados, Matopiba, que são os estados onde ainda existem áreas para serem colocadas em produção. Nós sabemos uma história e as ONGs contam outras, né? Normalmente contra nós. Agora, o Solidariedade tem um crédito. Vamos dizer desta forma, essa ONG Solidariedade está presente na China. Não são muitas ONGs que estão presentes na China. E ONG lá, segundo o Lin Tan, o nosso amigo, né, o chinês que esteve aqui também, participou conosco lá em Belém, participou da edição do Prêmio Famato em Campo. Ele diz que ONG lá, organização não governamental, o governo interpreta como contra o governo, né? Se não é pró-governo, se não tem o governo no meio lá na China, é contra o governo. Então a vida dessas ONGs lá não é muito fácil, e a gente entende que o Solidariedade, inclusive, tem um discurso diferente lá na China do que tem aqui no Brasil, na Europa e outros países onde ele participa. Então nós atendemos esse convite, eles têm esse crédito porque eles trouxeram as tradings chinesas aqui no Mato Grosso em 2016. Nós mostramos o programa Soja Plus. Eu tive a oportunidade de fazer essa apresentação para o pessoal que estava nessa comitiva. E à noite nós fechamos um acordo, foi rápido. Os chineses entenderam que o Soja Plus poderia ser usado como um passaporte, né, da soja sustentável para essas compras lá na China. Vocês vejam que o Solidariedade, outras ONGs, WWF também tem lá na China, mas eles fazem pressão então para que as tradings chinesas tomem algumas posições no mercado, né? Por exemplo, dessa questão do desmatamento ilegal, né? Que é um problema para todo mundo, inclusive para o produtor que está tentando cumprir a lei, né? Então, as visitas lá no Pará foram justamente com o governo mostrando o sistema que eles têm lá para identificar desmatamentos na Amazônia, lá no Pará, e tentar contê-los o mais rápido possível, evidentemente punindo aqueles que são os responsáveis, com o que a gente concorda, né? Em gênero, número e grau, porque, como eu disse, um desmatamento ilegal atrapalha todo mundo que quer trabalhar dentro da legalidade, né? Então, em princípio, seria isso, Alex.
Você citou esse sistema, essa central de monitoramento por satélites. Tem uma informação aqui que é muito interessante, que esse monitoramento ele transmite informações a cada 24 horas. Já os sistemas de acompanhamento por satélite de áreas como Bolívia, Argentina, Paraguai, por exemplo, atualizam informações sobre desmatamentos em períodos que variam de 10 a 16 dias. Ou seja, a gente está up to date aí, né, Ricardo? Temos uma legislação, como você bem colocou, que é o Código Florestal, um dos mais rígidos do mundo. Aparentemente, temos como monitorar o andamento, né, o possível desmatamento pelo Brasil afora, mas por que que tudo isso não vale? Por que que isso tudo não é levado em consideração? Quais são os contra-argumentos?
Então, é questão que o pessoal das ONGs, eu acho que entendeu que o brasileiro, o produtor brasileiro, apesar de ter a legislação, a pior legislação para ser obedecida nessa questão ambiental, está fazendo a sua parte, né? Mas parece que isso não é o suficiente, porque ainda existem áreas que podem ser convertidas de forma legal, ou seja, o produtor que está na Amazônia, ele tem o direito de abrir 20% da sua propriedade, e o pessoal não quer isso, então vem com argumentos de desmatamento líquido zero, que é tudo a mesma coisa, e que se faça pressão para que esses produtores não possam abrir as suas propriedades, e que se abrirem o produto dali, daquela fruto daquela produção, mesmo mantendo 80% como reserva ambiental, não seria comprado, né, pela Europa. A França mesmo, semana passada, anunciou que vai fazer um programa lá para evitar o desmatamento nos fornecedores, né, nas suas cadeias de fornecedores. É claro que eu acho que nós temos que valorizar o que nós estamos fazendo. O Brasil hoje é exemplo para o mundo, né? Não só em legislação, mas também como esse, por exemplo, que nós vimos lá em Belém para combater o desmatamento. E nós fomos visitar lá um prédio do governo estadual, lá é SEMAS, o nome da Secretaria de Meio Ambiente, e eles têm realmente um monitoramento, eles contrataram uma empresa de satélites chamada Planet, que até nós fomos visitá-la pela Famato há 2 anos atrás nos Estados Unidos. É uma startup que lança um satélitezinho pequeno, de baixo custo, e que hoje tem uma cobertura de cada 24 horas mandar uma imagem de satélite com uma resolução de 30 por 30 centímetros. É uma coisa fantástica, né? E isso foi contratado pelo governo do Pará com dinheiro do Fundo Amazônia, lá que vem da Noruega, uma parte do próprio dinheiro do Pará, para monitorar o desmatamento. Então, eles recebem, o pessoal que está na sala lá, para você ter uma ideia, eles recebem alertas do sistema em tempo real, se há qualquer modificação na paisagem em relação ao que aconteceu ontem, e o funcionário lá, ele pode olhar, então, comparar com imagens de uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, para ver se aquele ambiente realmente foi alterado e emitir um sinal, então, uma ordem de vistoria, digamos assim, para a polícia ambiental, e até, quem sabe, voar um drone. Eles têm um drone lá, drone de asa dura, que pode ser encaminhado para o local, então, para tirar fotos mais precisas do que está acontecendo. A pergunta é, nós temos as ferramentas, né? Por que que não para o desmatamento ilegal? Esse desmatamento ilegal atrapalha todo mundo.
Mas tem desmatamento ilegal acontecendo? E é a agricultura que é responsável?
Todo mês tem notícias de que foram desmatadas tantas áreas equivalentes a tantos campos de futebol, e que aumentou aqui, que aumentou ali. Por que que não para? Eu queria ser o primeiro a parar. O produtor mato-grossense que quer trabalhar legal, gostaria de ver o desmatamento zerado, o ilegal. Agora, o legal não, né? Quem tem o direito, tem o direito. E se alguém quiser que alguém que tem o direito não o exerça, mediante uma compensação, né? Que seria um pagamento, então, para essa pessoa, esse proprietário que tem a floresta em pé, não desmate, né? Mediante um pagamento, senão que razão ele teria?
Agora, tem essa confusão, então, Ricardo, entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal?
Mas é o que tem, Alexandre. A SEMA aqui do Mato Grosso, e com certeza a SEMA do Pará, a SEMAS, eles não conseguem dizer se o desmatamento é legal ou ilegal. Eles sabem que é ilegal, muitas vezes, porque como eles não emitem licenças para desmatamento legal, que a licença para o desmatamento é uma coisa terrível, ninguém emite, né? Porque não consegue, não emitem, a burocracia é fantástica, eles acham que é tudo ilegal, mas eles não têm como... É questão fundiária que entra nisso, assentamentos que estão desmatando porque o assentado ele não reconhece que ele tem que ter uma área de reserva legal dentro da propriedade, ele acha que isso é problema do INCRA. Então, vamos mudar o jeito do assentamento, né? Muda, tem que ter a sua reserva legal fora de lá. Enfim, né? Tem coisas a fazer. Mas entre o desmatamento legal e o ilegal, se você prestar atenção nas notícias, isso não é divulgado simplesmente porque os governos não sabem o que é legal e o que é ilegal. É um problema.
É, e você citou aí a questão da Amazônia, mas a gente tem também um forte movimento aí para desmatamento zero no próprio Cerrado, né, Ricardo? Começando forte, né?
É outro assunto, né? O pessoal, quando viram que a moratória da soja não funcionou direito, né, porque não conseguiu prender, entre aspas, muita soja que estaria sendo comercializada ou vendida ou produzida de forma ilegal em desmatamentos da Amazônia, agora se voltam para o Cerrado. Quer dizer, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, essas ONGs, elas, isso aí é um modo de vida delas, né? É um negócio. O cara ganha dinheiro de diversos fundos aí pelo mundo afora que querem ajudar na questão ambiental para ter uma imagenzinha bonita, botando pressão. E também gente que tem interesse que o Brasil não deslanche, né? Que as coisas demorem para acontecer aqui. Então, por conta da nossa competitividade, né? Então, vem esse financiamento, é o modo de vida das ONGs. É assim que elas vivem, isso vai continuar, isso não vai terminar nunca, né?
Agora,
e acaba sendo uma restrição de mercado não tarifária, né? Que deveria ser objeto de denúncia na Organização Mundial do Comércio.
Mas tem como reverter essa situação, Ricardo?
Tem como reverter. Na verdade, se você observar o que a ProSoja fez nos últimos anos, com o programa Soja Plus, com o apoio da FAMATO, do Senar, nos cursos e tudo mais, que já temos aí mais de 5 mil, nós temos 5 mil produtores associados, tem 20% que já estão dentro do programa Soja Plus, né? Esse é o negócio, é você ensinar o produtor, mostrar para o produtor, treinar o produtor o que ele tem que fazer para cumprir a legislação brasileira e mostrar isso para quem quiser vir, né? O que está sendo feito. A Embrapa já fez um estudo mostrando que os maiores preservadores ambientais são os produtores rurais no Brasil, no Mato Grosso, no Pará. O Pará é um estado que vai evoluir muito, tem uma área muito maior que o Mato Grosso e tem área de pecuária que pode ser convertida para soja sem desmatar nada, né? Então vai ter soja no Pará, não adianta, é vocação. A logística, inclusive, do Pará é melhor que a nossa. Esse é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que exige parcerias, como aquelas que a ProSoja firmou com a Federação Europeia dos Fabricantes de Ração, com a Federação Europeia dos Fabricantes de Óleos Vegetais, com a Associação Chinesa da Indústria da Soja. Quer dizer, são parcerias estratégicas que devem ser mantidas para que essa comunicação chegue de forma, pelo menos, menos traumática lá para os mercados que compram a nossa produção, né?
Mas você vê algum obstáculo aí na comercialização nesse momento, ou por enquanto ainda a gente está conseguindo provar que a nossa produção é sustentável, Ricardo?
Olha, tem alguns obstáculos. Por exemplo, tem áreas embargadas pelo IBAMA de forma totalmente imprópria, né? Aqui no Mato Grosso, no Pará, são relatos que a gente recebe na Federação quase toda semana, de pessoas que têm área embargada por uma falha. Muitas vezes eu já vi imagens de um embargo em cima de uma área que nem desmatada foi. O pessoal não sei qual é a intenção. E não consegue desembargar, porque o desembargo, nós estamos lutando com isso aqui na Federação da ProSoja há mais de 3 anos. E não vai, né? Não consegue, não desembarga. Não se explica por quê, vão protelando e por aí vai, né? Então, esse pessoal que tem área embargada, a pressão é grande. Inclusive, tem alguns casos aí de produtores que compraram uma área cujo produtor tinha uma outra área embargada, que não aquela que foi vendida para um terceiro, e esse terceiro de boa-fé que comprou a área não está conseguindo vender a sua produção. Tem isso. Então, a gente espera que isso aí mude agora com o novo governo, né? Uma outra observação, Alexandre, que eu acho que é interessante, né? Você veja o Pará, né? O Pará, Belém é uma bela de uma cidade, tá meio... poderia estar melhor cuidada, vamos dizer assim, né? Eu nem sei de que partido que é o governador, enfim, mas enfim, tá mal cuidado. A região portuária é uma cidade histórica, participou do ciclo da borracha, tem o mercado Ver-o-Peso, casas com azulejo da época de Portugal, um forte, muitas delas abandonadas, né? Assim, pichadas, lixo nas ruas, gente dormindo nas calçadas, tem crise lá, né? Enfim, agora, eu acho que não tem, Alexandre, nossos ouvintes aí do Notícias Agrícolas, um sistema tão avançado quanto esse de monitoramento da floresta na educação, na saúde, na segurança dos cidadãos lá da cidade de Belém, nem da cidade de Belém, o que dirá do estado de Belém. Não tem. Não tem um sistema que usa imagens de satélite de última geração para prender bandido, para evitar assaltos. Nós mesmo aqui no Mato Grosso não temos um sistema nem parecido para evitar assaltos em propriedades, né? Não temos um sistema educacional igual à Europa, muito menos nem parecido, né? Nós temos visto imagens de universidades aí que são assombrosas, o que, que se transformaram algumas de nossas universidades. Quer dizer, lá em Belém, na minha opinião, é que o cidadão está valendo menos que a floresta, viu? É, né? Pelo menos em cuidados a partir do governo. O governo está muito mais preocupado em cuidar da floresta do que cuidar do cidadão.
Você vê aí um viés ideológico contra o agronegócio, Ricardo?
Ah, com certeza. É o que tem, né? Porque é tudo, é uma mistura de muitas coisas, né? Você, por exemplo, você pega uma ONG, o Solidariedade lá, eu entrevistei lá no Momento Agrícola, que é o programa de rádio que eu executo aí toda semana, né? Eu entrevistei o pessoal do Solidariedade, o pessoal mais manso, assim. Mas claro que tem o viés ideológico, sem dúvida nenhuma. Para muita gente, o agro é o capeta. E não entendem que é o agro que vai trazer o desenvolvimento lá para as cidades de Belém, né? Aliás, para as cidades do Pará, como fez aqui no Mato Grosso, para cidades onde tem soja, milho, algodão, tudo, enfim, né? Então, esse militante de ONG, ele é cooptado, muitas vezes, não é só para defender o meio ambiente, é porque ele é contra o agro, né? Ideologicamente, é contra alguém conseguir prosperar na vida, trabalhando, né? Que é o que fazem os produtores rurais pelo Brasil afora. Tem gente que trabalha ali que acha que as riquezas todas devem ser amplamente divididas, mesmo que esse alguém que vai pegar uma parte da riqueza que foi gerada não trabalhe para merecer. Né? Então, essa ideologia, com certeza, ela está presente nas ONGs também.
Bom, e quais são os próximos obstáculos que você tem observado aí?
Olha, os próximos, eu acho que os obstáculos, eles vão estar presentes, né? Nunca vão ser removidos totalmente, principalmente a Europa. Nós vimos aí que a França, eu já comentei o que a França lançou, também tem deputados do Parlamento Europeu que não querem que se importe nada de fora, querem que a Europa produza tudo que ela consome. Então, eu acho que esses obstáculos, eles vão aparecendo de diversas formas, como essa proposta de moratória do Cerrado, tem uma outra proposta contra o uso de defensivos agrícolas, por aí, né? Eu acho que isso aí tudo tem a mesma fonte de financiamento e ideologia por trás, né? Não só ideologia, mas como eu já falei aqui também, de restrições aos produtos de países emergentes no mercado internacional, como é o caso do Brasil, né? E eu acho que é isso aí. Então, o nosso trabalho tem que continuar.
Pois é.
Precisamos desmistificar as informações para a opinião pública brasileira, muitas vezes até nas cidades onde a gente mora. Uhum. O pessoal é mal informado sobre o agronegócio.
Tem esse preconceito com o agro, né, Ricardo?
Exatamente. A pessoa que é contra o defensivo, por exemplo, outro tema dramático, né? Não o deixa de usar o spray contra o mosquito no quarto da criança, da sua casa, ou contra a barata. Ou então contrata um jardineiro que vai passar um 2,4-D sem receituário no jardim e as crianças depois vão lá brincar, né? Sem aquele período que a gente tem que respeitar na propriedade para entrar num talhão depois que teve algum produto aplicado. Então, é a desinformação. Quer dizer, eu estava vendo um negócio que vai ter lá no Pará agora sobre isso, né? Um convite só para discutir os agrotóxicos e não sei mais o quê, que a gente usa com todo cuidado e somos até os primeiros expostos, né? As primeiras vítimas seriam os produtores, suas famílias, os funcionários, suas famílias. Não aquele que vai comer um produto que pode estar intoxicado. É aquele que aplicou. Esse é o primeiro exposto no negócio. Né? Mas as pessoas não se importam em usar o mesmo defensivo para matar um mosquito no quarto do bebê que a gente usa para matar lagarta e insetos na área rural. Sendo que lá é uma área aberta e o quartinho do baby é uma área fechada.
Mas na área rural não pode, né?
Não, lá tem que ter receituário, tem que usar EPI, tem que... Só pode entrar de novo no talhão depois de alguns dias, dependendo do defensivo que foi aplicado, né? Então, tem muito mito aí, né? Muita informação errada que precisa ser esclarecida, né? Para a população. E esse é um trabalho que não termina, é um trabalho que já deveria ter começado, já começou em muitas partes, né? Mas não termina nunca.
Pois é. Que situação, hein? Bom, mas de qualquer forma, temos muito trabalho pela frente. É esse o recado que tem que ficar, né? E qual é a postura do produtor nesse processo, Ricardo? Ele tem que entender o que está acontecendo para também evitar falar coisas que possam ser usadas contra ele?
Ah, com certeza, né? Eu diria assim, analisando, Alexandre, a postura dos produtores rurais, pelo menos aqui do estado de Mato Grosso, eu acho que do Brasil, né? Nesses últimos anos de discussão de código florestal, isso aí começou em 2006, 2007, né? Já se vão aí 10, 11 anos. Mudou muito. O produtor hoje, ele considera a importância dele ter uma área de preservação dentro da propriedade. A importância de termos uma legislação ambiental que nos permite uma sustentabilidade maior que até em outros países que produzem também, como conciliando a área de produção com a área de proteção dentro da propriedade. E sem nenhum pagamento, né? Nos Estados Unidos, o produtor que quiser fazer uma área de proteção ambiental dentro da sua propriedade, ele recebe pagamento do governo, né? E nem é preciso replantar essências nativas, né? Como é o caso aqui. Então, o produtor brasileiro mudou a sua postura. Ele pode ser chamado do principal guardião ambiental do Brasil, né? Por conta desse ônus ou desse bônus, né? De ter a área de reserva legal dentro da propriedade em benefício de toda a sociedade brasileira e até da sociedade mundial. Eu vejo assim, né? E, claro, ele tem que ser hoje um produtor rural. Ele não lida só... infelizmente, né, porque está difícil de ficar na fazenda por conta das burocracias todas, de ser realmente fazer o que o pai fazia, né, de ir lá e ficar na fazenda olhando como é que está a lavoura e tal. Hoje você tem que correr atrás de burocracias mil para conseguir continuar produzindo, né? Licença disso, licença daquilo, é o CREA, é a SEMA, é o IBAMA, é a prefeitura, é o Estado, é a Cefaz. E aí por aí vai, né? É uma coisa terrível, tanto de gente que a gente atende, é muito carrapato para pouca vaca, certo? É muito carrapato,
Aí chega um cara lá, senta lá na fazenda. O que que você veio fazer aqui? Ah, eu vim te dizer que tu precisa de um laudo técnico, porque o teu armazém, o teu secador, usa lenha. Ah, tu precisa ver se tá o EPI do pessoal tá de acordo. Ah, tu tem que fazer um estudo para ver qual é a emissão de gases do teu secador, porque conforme seja isso, o seu funcionário vai usar essa ou aquela máscara. Pô, bicho, deixa nós trabalhar, cara.
É.
Sabe? Eu acho que tomara que essas burocracias aí imbecis e que só tomam tempo e não resolvem nada, né? Nesse próximo governo sejam pelo menos revistas aí. Mas
Muito
é
bem.
complicado. O produtor, além disso, ele tem que estar com o discurso afiado para se defender. E eu acho que nós temos que partir, deixar para trás isso tudo, essas pressões que nós já aceitamos cumprir. E eu começar a olhar para a preservação, para a valorização dos ativos ambientais, né? Quem compra a nossa soja, o nosso gado, o nosso algodão, enfim, um produto, qualquer produto brasileiro, está levando junto um investimento em proteção ambiental que todos os produtores são obrigados a fazer aqui no Brasil. E isso não está sendo valorizado pelo mercado. Inclusive, foi uma das minhas perguntas para o pessoal de Solidariedade na entrevista. Quer dizer, será que nós estamos fazendo um negócio aqui tem que ser assim, tem que ser assado, certifica com isso, e cara, e soja plus e tudo mais, e o mercado não está comprando? O sinal que vem da Europa é que quando um consumidor vai no supermercado, ele procura pelo produto mais barato, né? Ele não procura pelo produto que tem algum selo de sustentabilidade. É uma coisa que também tem que começar a mudar, né? O pessoal tem que. O consumidor, ele tem que fazer parte da equação da preservação ambiental, né?
Senão
Senão não
só
tem graça,
se,
né?
é, senão só um lado acaba tendo que arcar com todas as consequências, né?
É isso aí. Esse lado é o produtor. Por enquanto, tem sido o produtor brasileiro.
Muito bem. Ricardo, obrigado pela sua participação. Ricardo Arioli, engenheiro agrônomo, consultor da Famato, tá de olho nessa questão da sustentabilidade, principalmente nessas imposições, essas barreiras, como o Ricardo bem classificou aí, barreiras não tarifárias para os produtos brasileiros lá fora, principalmente quando relacionam isso à questão de proteção ao meio ambiente. Existe também na fala do Ricardo aí uma confusão muito grande entre desmatamento legal, aquele que está observado e aprovado, enfim, chancelado por um código que é rigoroso aqui no Brasil, daquele ilegal. E essa confusão acaba gerando aí um grande desafio para a comercialização do agro brasileiro, principalmente no mercado internacional. Com destaque aí para Europa, que é o principal aí, o principal, enfim, a região que mais combate essa produção no Brasil, ou por defesa própria, ou para defender o próprio interesse, ou porque realmente tem alguma intenção nobre aí no final das contas. Isso a gente nunca vai saber. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ficar atento para que a gente não pratique também irregularidades que possam gerar aí consequências no final das contas. Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre.
Viu, Alexandre? Só para encerrar, eu acho que eu não falei isso, sobre uma notícia tranquilizadora sobre os chineses, né? Não vimos lá e conversando com os chineses em off e tal. Dificilmente a China vai para esse mesmo rumo que foi a Europa, né? De fazer exigências e mais exigências para comprar a nossa soja, né? Não vai fazer porque a China quer volume. E também essa questão aí de acordos com ONGs não é bem pelo governo chinês, né? Então eu acho que nós podemos nesse momento ficar tranquilos e é claro, vamos desenvolvendo esse nosso memorando de entendimento que nós assinamos lá com os chineses, primeiro pela ProSoja Mato Grosso, talvez num próximo momento pela ProSoja Brasil, para que a gente possa então envolver os outros estados também nessa questão de ter um passaporte para provar que produzimos de forma sustentável para esse mercado que é tão importante para nós, que é o mercado chinês. Era isso. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos a sua participação. Um abraço, Ricardo.
Valeu.
Então, Ricardo Arioli, engenheiro agrônomo, consultor da FAMATO, conversando com a gente, trazendo mais detalhes dessa situação, dessa confusão toda que existe em relação à produção sustentável no Brasil e principalmente à participação de ONGs nessas questões. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.